Bem-vindo a mais um episódio da Bíblia Aberta. Estamos hoje aqui em estúdio, o meu nome é Luís Ferreira e temos connosco Ruben Martins. Bem-vindo, Ruben.
Olá, Luís, é um prazer estar aqui.
Nos últimos dois episódios nós tivemos a oportunidade de ver Deus como o iniciador de toda a missão. Na verdade, vemos a Missio Dei, ou seja, um Deus missionário, um Deus que se envolve e se aplica para que as suas criaturas, os seres humanos, eles sejam salvos. Vimos também que, no último episódio, de uma forma particular, aquilo que é a missão de Deus para a sua igreja. Ou seja, a forma como Deus usa a sua igreja na missão. Aqui falamos de Missio Ecclesia. A forma como Deus vai utilizar a sua igreja para cumprir a sua missão. Hoje, de uma forma particular, vamos chamar aquilo que é as missões Dei. Ou seja, aquilo que é o chamado de Deus a cada cristão. Se nós começamos na grande comissão a falar sobre esse convite do Senhor a irmos e pregarmos o Evangelho, a fazer discípulos, na verdade, nós hoje vamos tentar ver, através de alguns episódios da Bíblia, aquilo que é os contrastes entre aqueles que foram chamados e suas formas de reagir. Podemos começar, se calhar, pelo episódio de Babel. Ruben.
Eu gostaria de logo ler Gênesis capítulo 9, versículo 1. Só para nos contextualizar com o texto. Um pouco antes de Babel, diz: e abençoou Deus a Noé e os seus filhos e disse-lhe: fortificai e multiplicai-os e enchei a terra. Uhum. Ou seja, temos aqui uma mensagem que já é repetida, que Deus já tinha dado em capítulo 1 a Noé, perdão, a Adão, para multiplicar e para encher a terra. Só que agora chegamos à Torre de Babel. Agora vamos ao capítulo 11, versículo 4 de Gênesis e vamos ver a seguinte mensagem. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus. Repara bem, Luís, a arrogância destas pessoas. Queriam chegar, queriam construir algo que chegasse à porta de Deus. Uma curiosidade é que Babel significa porta de Deus ou porta dos deuses. Ou significa, eles queriam construir algo que chegasse até ao Senhor. E a seguir diz-nos: e façamos um nome. Por outras palavras, aquilo que eles estão a dizer, estes construtores queriam construir algo que perdurasse pela eternidade, que fossem eternos. Ou seja, já eram arrogantes ao ponto de colocar Deus de lado, mas o final desta mensagem, deste desejo, deixa claro: para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra.
Então, quero dizer que, de alguma forma, eles estavam ali, eles começaram a construir uma torre, se calhar por causa do dilúvio, com medo que Deus pudesse intervir novamente, e neste sentido, eles não queriam obedecer à missão que Deus lhes deu, ou seja, de preencherem a terra, mas, pelo contrário, queriam se revelar contra Deus, tentando criar o seu próprio nome e manifestando-se ali, naquele local, como a sua posição perante Ele.
Eu poderia dizer que a torre foi um pretexto, que o verdadeiro, que a verdade por detrás de tudo isto é que eles não confiavam em Deus. Ou seja, eu para confiar em alguém eu preciso conhecer a pessoa. Por exemplo, eu tenho três filhos, eu para deixar que tu tomes contas deles, durante uma hora, um dia, o que for, eu preciso confiar verdadeiramente em ti, que tu serás um bom educador naquele período. Eles não confiavam em Deus porque não tinham um relacionamento. E neste texto, aquilo que nós vemos, Luís, é que foi uma declaração de rebelião daqueles construtores para com Deus.
Ou seja, Deus deu-lhes uma missão e eles optaram por não a cumprir. Pelo contrário, eles aplicaram as suas energias, a sua vontade para construírem para si, podemos até dizer, um nome. Isto é curioso porque, na verdade, quando nós rejeitamos fazer a missão de Deus, nós nas nossas vidas também tentamos criar um nome. Isto através do nosso trabalho, através, às vezes, da política, através dos nossos amigos, tentamos ser aquele o mais querido ou o mais amado. É também como nós podíamos também falar através da própria igreja. Às vezes, não nos sentindo realizado no mundo ou na sociedade, nos nossos empregos, às vezes acredito também que não possa não ser tão consciente, mas nós também podemos criar aí, ou tentar criar um nome.
Eu poderia dizer que nós, às vezes, podemos ser parecidos de alguma maneira, entre aspas, com os construtores da Torre de Babel, quando de alguma maneira nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, entendemos aquilo que Deus diz lá, mas queremos adaptar aquilo que está escrito à nossa vida. Deus tinha dito claramente: espalhai, vão conhecer. Sei, vocês têm que sair do vosso, da vossa zona de conforto. Só que para eles era muito mais fácil, por uma questão de geográfica, ou por terem medo dos outros habitantes, quererem ficar ali. Ou seja, não quiseram conhecer a Deus.
Não quiseram conhecer a Deus. Isso pode, podemos correr o mesmo risco. Podemos até estar a trabalhar para Deus, a fazer coisas para Deus, sem, na verdade, fazê-las com Deus. Não é?
Alguém me dizia há alguns anos atrás, Luís, uma frase que eu não entendia. Necessitei muito, eu diria que eu necessitei mais de 20 anos para entender. E esse pastor dizia, se nós colocássemos Deus em último lugar, repara bem o que é que ele dizia, se nós colocássemos Deus em último lugar, seríamos muito mais felizes. Eu não entendia. Eu dizia, isso não faz qualquer sentido. Mas hoje, com alguns cabelos brancos que tenho, já começo a entender as palavras sábias daquele homem de Deus. Porque a maior parte das vezes nós nem em último lugar nós colocamos. Eu diria, Luís, que às vezes nós colocamos Deus numa pequena caixa. Fechamos a caixa e a caixa diz procurar apenas em caso de emergência. E tentamos fazer tudo aquilo que nós podemos. E quando vemos que não há mais possibilidades e quando esgotamos todas as opções, nós vamos aqui à caixa para ver se Deus consegue resolver. E um dos nomes de Deus que eu mais gosto é El Shaddai.
Deus Todo-Poderoso.
O Deus dos impossíveis. O Deus que faz o impossível ser possível.
Sim. É curioso que nós somos capazes de abrir essa caixa nos momentos de dificuldade e ainda reclamar com Deus porque Ele permitiu que essas coisas pudessem acontecer.
É a nossa natureza. É? Tantas vezes eu, e acredito que tu também, porque somos farinha do mesmo saco. Mas eu digo-te, Luís, como é que seria a nossa vida se nós aprendêssemos a confiar mais em Deus, não apenas nos dias de tempestade, mas em todos os momentos?
Sim. É. Quando Deus nos convida, Ruben, é nós sairmos do nosso canto confortável, do nosso cadeirão, para seguir aquilo que é o seu chamado. Pode ter várias vertentes, não é? Nós podemos ser chamados para pregar o Evangelho, para falar, como podemos ser chamados apenas para participar, nos envolvemos numa parte da igreja, como ainda podemos ser chamados para liderar ou guiar uma igreja também para o Senhor. Nesse chamado nós corremos o risco, se não temos atenção, tal como os habitantes ali daquela localidade em Babel, que fizeram a torre, podemos ter o risco de que os nossos planos também possam concorrer com os planos de Deus. E podemos fazer como na altura, não confiar em Deus o suficiente para fazer a sua vontade.
Eu diria que para não acontecer isso na nossa vida, que é fácil, aquilo que nós temos que fazer em primeiro lugar é esquecer daquilo que nós queremos, esquecer daquilo que nós pensamos, aquilo que nós esperamos, esvaziar-nos completamente para que o Espírito Santo consiga ter espaço para encher e para nos mostrar o caminho a seguir.
Para nos usar.
Exatamente.
É? Então nós vimos aqui até agora um episódio do Antigo Testamento, a Torre de Babel, não é? Um momento muito característico porque o povo se revelou contra a vontade de Deus e tentou erguer para si um nome. Eu gostaria que agora nós fôssemos ao Novo Testamento, onde entre as várias comissões, como vimos no último episódio de Jesus, nós encontramos aquela de Atos 1:8, onde Jesus ele vem falar com os seus discípulos mesmo antes do momento de ele subir ao céu. E nós encontramos neste versículo, no versículo 8, que nos diz assim no capítulo 1 de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ruben, como é que tu vês que o povo tenha recebido esta convocação da parte de Jesus?
É interessante que estas foram as últimas palavras que Jesus deu antes da ascensão. Ou seja, o grande objetivo de Deus, quando nos chama, não é que nós fiquemos com o chamado e guardemos o chamado em casa, é que partilhemos. Partilhemos com o nosso próximo. Ou seja, aquelas pessoas achavam que a mensagem de Deus era importante, só que era exclusiva aos judeus. Que, entre aspas, os gentios, pessoas de outros povos, de outras nações, não tinham direito à salvação. Que a salvação era exclusiva para eles. Só que esse não era o objetivo de Deus. E agora pergunto, Luís, se Deus não tivesse havido uma intervenção de Deus, e eles tivessem continuado em Jerusalém, o que seria hoje de ti e de mim?
Se calhar não estávamos aqui.
É.
Repara que a primeira coisa que eles fazem depois deste episódio, nestas últimas palavras de Jesus, é reunirem-se à espera que viesse então esse poder do alto.
E 10 dias depois, chegou um dos grandes momentos da igreja, que foi o Pentecostes.
Sim. ali dentro da sala, a sala tremeu, desceram línguas de fogo, e o povo é capacitado de uma forma extraordinária para pregar a palavra de
Deus. E nós vemos que um dos grandes objetivos deste derramamento do Pentecostes foi a evangelização.
Sim. Repara que no Pentecostes o que é curioso é que nós vemos ali a falarem no capítulo 2, aqui vai desde o versículo 5 ao versículo 13, nós vemos ali pessoas de vários povos, de várias localizações. O que é curioso porque Deus manda, ou antes Jesus, no seu chamado, ele manda os discípulos pregarem em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. E com o momento em que Deus lhe dá o dom das línguas, ou seja, a capacidade de falar uma língua que todos pudessem compreender, nós vemos ali eles a pregarem a primeira pregação que Pedro faz. Ele faz, na verdade, para pessoas de vários povos.
Às vezes nós pensamos, quando Deus nos chama, que não somos capacitados. E olhamos à nossa volta e vemos pessoas, olha, aquele prega melhor, aquele tem mais jeito para as crianças, aquele tem mais jeito para isto ou para aquilo. Aquilo que nós podemos dizer à luz da Bíblia é que Deus, quando nos chama, vai nos capacitar. Deus não chama nem sempre os mais capacitados, Deus vai capacitar os chamados. A única coisa que eu tenho que fazer é não olhar ao espelho para tentar encontrar defeitos para o chamado e confiar naquilo que me chamou. Porque se Deus me chamou, a única coisa que eu tenho que fazer é colocar nas mãos dele. Os discípulos até ali, e aquele povo, tinha colocado um obstáculo na evangelização de pregar para outras pessoas. Mas Deus capacitou-os no momento que eles confiaram e retiraram tudo aquilo que estava a mais na sua vida. Por isso, deu-se o Pentecostes.
Quer dizer que assim como Deus capacitou na altura os discípulos, ele hoje também quer capacitar a cada um de nós. Porque o chamado não foi só para eles, como nós já vimos no último episódio. O chamado é para todos nós.
Quanto mais eu confiar em Deus, quanto mais eu buscar a Deus, hoje eu posso não ter o dom para fazer aquilo. Mas Deus vai me capacitar. Deus vai aprimorar aquele dom que Deus me está a chamar.
Agora, nós vemos que eles então ficaram ali por Jerusalém, pela Judeia, pelo seu grupo, vamos dizer assim, confortável, de amigos, de pessoas conhecidas.
Mas era muito mais fácil, Luís.
É mais fácil.
Uma questão geográfica, uma questão de língua, uma questão económica, e porque sair da sua casa envolvia ir para o desconhecido. E
perder o controle. Perder o controle total. Mas é curioso que vemos os episódios depois em Atos 8, logo no primeiro versículo, algo surge naquela altura, não é? Vimos em contraste. Naquele dia levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Quer dizer que se eles no início queriam ficar em Jerusalém, Deus permitiu que viesse, aquilo que no início já havia entre Jesus e os judeus, essa tensão que existia, que levou à morte de Jesus, ela continuasse após a sua ressurreição e que levasse, na verdade, a uma perseguição. Deus permitiu que isso acontecesse. E mesmo no meio das coisas más, nós vemos Deus também a intervir e utilizá-las sempre para o bem. Mas é curioso aqui como apesar de eles terem-se mantido no seu lugar confortável, é no meio do momento da tribulação, da dificuldade, que eles voltam para cumprir aquele que é o chamado de Deus.
E é interessante que quando os problemas bateram à porta, Tertuliano tem uma frase muito interessante que diz: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. E aquilo que eles não tinham conseguido fazer até então, com os problemas, a igreja avançou. E a Bíblia diz-nos que o mundo conhecido de então, o evangelho chegou a todo lado.
Sim. Foi um momento de crise. E é curioso que, ao contrário do latim, que a crise tem aquele sentido caótico, que nós temos o mesmo contexto, quando falamos de uma crise, falamos de um problema. No grego, a palavra crisis, que é com capa em vez de C, ela vem significar um momento de decisão, de julgamento, um momento de oportunidade. Quer isso dizer que naquilo que foi esse momento, essa crise que foi gerada por aquele momento de perseguição dos judeus aos cristãos, nós vemos aqui também um momento de oportunidade.
Sim.
Que vamos ler logo no versículo 4, que os discípulos acabam por aproveitar, não é? Queres ler este versículo, Rubem?
Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Ou seja, parece que eram outras pessoas. parece que todo aquele problema de guardar a mensagem apenas para eles já deixou de existir. Isto faz-me pensar, Luís, tantos problemas, e utilizando a palavra que tu utilizaste ainda agora, tantas crises na nossa vida que poderiam ter sido evitadas, ou poderão ser ainda evitadas no nosso futuro, se nós abrirmos a porta a Jesus para entrar e Ele ter o controle da nossa vida. E nós vemos quando eles confiaram em Deus, no meio das dificuldades,
sim,
a igreja cresceu.
Sim. E é curioso que logo a seguir, se no início era um preconceito falar para samaritanos e outros povos, nós vamos ver que a primeira, logo o versículo seguinte, ao versículo 4, o versículo 5, diz que Filipe desceu até à cidade de Samaria. E o que é que ele fez? Ele anunciava-lhes a Cristo. E diz que as multidões, repara, ao contrário de Jerusalém, que era o povo de Deus, nós vemos aqui as multidões, unânimes, ouvindo o que ele dizia e as coisas que fazia, os espíritos e muitos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Repara que nós vemos que as pessoas estavam prontas para escutar. As pessoas estavam à procura de receber a mensagem, este evangelho das boas novas. E os discípulos estavam com medo, com reticências em fazer.
Mas hoje, Luís, desculpa interromper.
Não é diferente.
Não é diferente.
É.
Estas pessoas estão lá fora. Nós não sabemos onde estão. Pode ser no meu prédio, pode ser na minha rua, pode ser no meu local de trabalho ou até na minha escola.
Até pode ser alguém que nos esteja a escutar hoje.
Também, pode ser alguém que está em casa. Essas pessoas apenas precisam de alguém que esteja disponível para ir lá e levar a mensagem.
Sabes que a palavra missão em si é o ato de enviar. Ela vem do grego, da palavra evangelizo, que significa o anúncio da palavra. Acabamos por ir ali, Pedro, a anunciar-lhes a Jesus Cristo, ou seja, a evangelizar a Jesus Cristo, a dizer as boas novas de Jesus. Num sentido mais amplo, podíamos até falar da palavra apostelo, que significa esse sentido de enviar, mas numa maior grande escala. Ou seja, isto foi por isso que os apóstolos se chamaram apóstolos, porque foram aqueles que foram enviados por todo o mundo a pregar este evangelho.
E estas palavras ainda nos dá mais responsabilidade na missão que Deus nos deu.
Sim. Sim.
Ou seja, o apóstolo Paulo ainda diz-nos algo em 2 Coríntios capítulo 5, que nós somos embaixadores de Deus nesta terra, ou seja, somos os seus representantes. E para mim, para ti, deve ser considerado um privilégio poder partilhar, primeiro através da nossa vida, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo está a fazer e aquilo que ainda Cristo vai fazer nas nossas vidas, ao mundo, ao nosso redor.
Eu achei muito interessante tu teres pego no versículo, no capítulo 5 de 2 Coríntios, porque ele diz mais à frente, no versículo 20, ele diz-nos assim: de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
Eu poderia dizer desta maneira. Já tive embaixadas portuguesas no estrangeiro e quando entramos numa embaixada aquilo é território nacional, é como se estivéssemos em Portugal. Assim poderíamos dizer que a igreja na minha cidade é embaixada. Dessa maneira o meu lar devia ser o cônsul, devia ser como um cônsul, ou seja, devia ser como uma pequena igreja, uma pequena embaixada na esperança de trazer outros para o reino de Deus.
Quer dizer que a igreja como uma embaixada ela acaba por se situar no mundo a representar a Deus.
É.
E os cônsules, ou seja, as nossas várias casas, acabam por ser lugares estratégicos onde Deus...
Porque, Luís, o que é ser cristão? Ser cristão é muito mais do que ir à igreja. Ser cristão é viver como Cristo vivia e seguir os passos de Cristo.
Ruben, se nós já vimos um exemplo do Antigo Testamento e do Novo Testamento relativamente àquilo que pode ser o nosso conforto de não aceitar de imediato fazer a vontade de Deus, e daqui a alguns episódios nós vamos ter a oportunidade de falar até das desculpas que nós podemos dar para resistir a esse chamado que Deus nos faz de cumprir também a nossa missão. Eu agora gostaria de, em contraste com aqueles dois episódios que nós vimos, ver um episódio do Antigo Testamento que se encontra no capítulo 12 de Gênesis, onde vamos encontrar um personagem que nós vemos, que é o personagem de Abrão, e que Abrão vem a ser depois conhecido também como como aquele que transmite a Deus, ou seja, o Deus de Abraão. Ao longo da história nós ouvimos muito a falar sobre isso. E eu gostaria de ler contigo o versículo 1 a 3. O que queres ler estes três versículos, Rubem?
Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. O segundo versículo: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditos todas as famílias da terra.
Que contraste. É. Se nós vemos, acabamos de sair de um episódio do capítulo anterior, capítulo 11, que é da Torre de Babel, onde eles queriam construir um nome, engrandecer o seu nome. No capítulo 12, aqui, logo no versículo 2, quando Deus chama Abraão, ele vai dizer: e te engrandecerei o teu nome. Curioso, não somos nós que temos que fazer esforços para, na verdade, ser grandes. É Deus que nos engrandece quando nós, na verdade, fazemos a sua vontade.
Deus é que faz tudo. Nós só temos que nos colocar disponíveis para a obra do Senhor.
Sim, sim. É. Sim.
Interessante na questão de Abraão, é que as três principais religiões têm como base Abraão: o judaísmo, o islão e o cristianismo. Interessante, quando Deus chamou Abraão, ele já tinha uma idade avançada, e se para um jovem não é difícil mudar de terra ou de país, para um homem na casa dos 70 anos, um pouco mais de 75 anos, é complicado. É complicado porque tem que deixar tudo aquilo que conhece, tudo aquilo que é dele, tem que deixar a sua família, o seu espaço. E um missionário hoje, quando tem que ir para algum país, com algum continente como África, Ásia, ou América Latina, ou outra parte do mundo, sabe, tem ideias daquilo que vai encontrar.
Sim.
Sabe mais ou menos a região, sabe que tipo de solo vai ter, só que Abraão não sabia absolutamente nada. Apenas sabia uma coisa: vou confiar em Deus, porque ele tinha tudo para dizer: não vou sair da minha zona de conforto, porque não fazia sentido naquela idade sair. Só que ele confiou em Deus. Daí que um dos nomes que nós conhecemos a Deus, além de amigo de Deus, ou do Deus de Abraão, é o pai da fé. É preciso ter muita fé para uma idade destas sair sem questionar.
É verdade. Quando nós olhamos para este texto, logo no versículo 1, ele diz: e disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Quer dizer que Deus queria, de alguma forma, retirar tudo aquilo que podia contaminar,
sim,
ou influenciar as decisões e o crescimento de Abraão. Abraão precisava de estar à parte. E o que é curioso neste vai para a terra que eu te mostrarei, aqui é curioso no hebraico, porque a expressão utilizada para vai no hebraico é a expressão lek lecha, que significa literalmente vai ao teu encontro. Ou vai para ti mesmo. Sai do país, da tua família e da casa do teu pai para ir ao encontro de ti mesmo. A expressão ti ou para ti não aparece na maioria das versões de tradução deste versículo, mas normalmente só encontramos o vai. Mas esta forma verbal particular indica que o sujeito estabelece a sua própria identidade, ou seja, encontra o seu lugar pela dissociação do seu ambiente, ou seja, a separação do lugar onde ele está, num percurso para Deus. A mesma expressão lek lecha, ela é apenas encontrada em mais dois momentos na história. Um deles da Bíblia, um deles é também com Abraão, quando chega o momento do sacrifício de Isaac, onde Deus manda Abraão ir, em primeiro lugar, ao encontro dele. Abraão acaba por privilegiar o seu filho a Deus, e Deus a certo momento vem ao seu encontro e faz Abraão pensar: Abraão, está na altura de ir até aquele monte, ao encontro de ti mesmo, para oferecer o sacrifício. Leva o teu filho, não é? E é utilizado noutra vez, mas aqui já vai em Cantares, onde tem um significado também muito paternal, deste de podíamos até usar com o pai de Abraão, mas creio que não é o momento para discutir um pouco isso. Deus diz a Abraão: não apenas vem a mim, mas vai para ti mesmo. Abraão sair de Ur em obediência a este chamado de Deus, o chamado é para ir ao seu encontro em primeiro lugar. Um chamado para compreender quem é que ele é verdadeiramente. E ao compreender isso, compreender também quem Deus é, este Deus que o envia. Quer dizer que no nosso percurso para Deus, a primeira coisa que Deus quer que nós compreendamos é quem nós somos.
É.
O que nós somos. E ao nós encontrarmos o sentido da nossa existência, do nosso propósito de estarmos aqui, é aí que nós encontramos a alegria e a felicidade para esses desafios que o Senhor nos encontra?
É importante, isso é uma das perguntas mais importantes do ser humano. E a primeira pessoa a ter essa dúvida foi logo Adão, quando viu que o leão tinha a leoa, o cão tinha a cadela, mas ele não tinha ninguém. Quem sou eu? E quando nós sabemos quem nós somos, Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz que nós somos peregrinos nesta terra, e quando nós sabemos que estamos apenas de passagem, que nós somos, e utilizando o texto que há pouco dissemos de 2 Coríntios capítulo 5, somos embaixadores de Deus, e quando temos a noção dessa mensagem, de partilhar, o amor de Deus vai ter outro sentido na nossa vida.
Claro que sim. Claro que sim. Atender então ao chamado de Deus acaba por ser um processo até de individualização, se assim podemos dizer, é desconectarmos das influências e permitirmos encontrar em Deus, não é?
Aqui há algo importante, porque apesar de ele viver numa sociedade mais avançada que em Canaã, ele seria ali na zona do Iraque, havia influência de outros deuses.
Sim, muitos.
E a nossa família tem sempre uma grande influência. Nem sempre nós somos justos em relação a algo que a nossa família faz em relação a outra pessoa. E para que ele pudesse ter esse percurso, como dizias e muito bem, de conhecer a Deus e de se conhecer a ele, foi necessário retirá-lo daquele ambiente para ir num ambiente onde, a zero, ele pudesse saber quem de facto é Deus. Apesar de ele já ser um adorador do Deus verdadeiro naquele ambiente.
Sim. Abraão foi aquele que foi escolhido em toda a terra, não é? Era alguém que já procurava a Deus. Agora, há um bocado disseste uma expressão muito interessante, é nós sabermos quem nós somos. Quando eu sei quem eu sou, eu não tenho dificuldade com aquilo que os outros vão pensar, né? Ou que os outros vão dizer. Às vezes nós ficamos feridos e magoados quando alguém nos desdiz, ou seja, diz coisas que não são verdade de nós. Ficamos feridos, ficamos tristes, mas a verdade é que se alguém dissesse alguma coisa que nós temos a certeza que não somos, nós não ficaríamos assim. Imagina, Ruben, que eu digo que és uma cenoura, és um brócolo, és uma couve. Isso feria-te de alguma forma?
Depende do dia. Depende sempre do dia. Um dia que nós estamos agarrados a Deus, não nos fere, porque nós temos que nos lembrar o seguinte. Às vezes, nós somos pessoas de emoções, nós damos mais valor àquilo que as pessoas vão dizer.
E pensam,
e às vezes até mudamos a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar, até as nossas roupas, mudamos tudo para agradar e estar de acordo com o caminho do Cordeiro. E damos pouco valor àquilo que Deus diz de mim.
Sim.
E aos olhos de Deus eu sou a coisa mais importante. E permita-me dar este exemplo. Nós temos as nossas impressões digitais.
Sim.
Não existe ninguém no mundo com uma impressão digital igual à minha. Porque Deus, quando me criou, gostou tanto da obra final que disse: é a obra-prima da minha criação. Tu, Luís, tu és a obra-prima da criação de Deus, como eu, como cada pessoa. E quando olhamos desta maneira que nós somos príncipes e princesas, filhos do Deus Criador, nós vamos lembrar-nos que sim, eu tenho valor. Eu tenho valor porque sou filho de Deus.
Isso quer dizer que não vamos dar atenção às coisas que nós sabemos que são irreais.
Sim.
A não ser que nós não tenhamos a certeza que nós somos, nós vamos pôr-nos em causa, vamos temer e vamos tentar agradar, ou seja, condicionar-nos àqueles que estão à nossa volta, e vamos acabar por, aos poucos, deixar de ser aquilo que Deus nos criou para ser, a sua imagem.
Voltando atrás, temos que nos lembrar cada dia quem nós somos e quem está ao nosso lado. Porque provavelmente para Abraão não deve ter sido fácil, quando resolveu sair de casa, ouvir as palavras: perdeste o juízo, olha com a tua idade, onde é que tu vais? Não faz sentido, deve estar a ficar choné. Mas ele sabia quem ele era, sabia quem era o seu Deus. E quando temos essa conexão diária, e quando o nosso carregador telemóvel com o céu está carregado a 100%, meus amigos, vamos lembrar-nos constantemente que o meu Deus é maior que os meus problemas.
E temos que nos recordar também que isto é um processo.
É.
Abraão percorreu 2.400 quilómetros para se encontrar com Deus. E isto caracteriza, na verdade, a vida cristã. É este o seguir. Jonas teve que deixar as suas concepções. Jeremias, o seu conforto. Pedro teve que deixar o seu barco. Paulo, as suas certezas. Mateus acaba por ter que deixar o seu dinheiro, não era? João, o seu caráter. E Tiago, a sua influência e o poder. E nós, às vezes, também somos convidados para nós podermos refletir a imagem de Deus a abandonar algumas coisas. E quando falavas há um bocado que nós somos príncipes e princesas do reino de Deus, nós temos que ter uma noção que os príncipes, eles têm um papel, uma função, não é? Eles não estão ali apenas para apresentarem-se como os filhos dos reis. Eles estão ali para cumprir uma missão e, quem sabe, um dia também serem reis, juntamente, no lugar do rei ou juntamente com o rei. Abraão foi chamado para abençoar as nações e também para ser uma bênção, não é? Ele foi convidado por Deus a sair do seu país, do seu povo, e ir sem destino. Se nós formos a Hebreus, versículo, capítulo 11, versículo 8, ele diz-nos o seguinte: Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu, sem saber, para onde ia. Há um bocado dizias que Abraão devia ter por volta dos seus 75 anos, e nesta idade ele tem que deixar tudo o que conhecia. Sua família, os seus amigos, o controle da sua vida, o seu conforto, e ir, na verdade, para um futuro completamente incerto, sem ter consciência daquilo que se iria passar. E aqui podemos ver que seguir os planos de Deus, como referíamos há pouco também, não é uma coisa fácil.
Mas aquilo que Deus tem planeado para nós é sempre melhor que aquilo, exatamente, que eu quero para mim ou para a vida dos meus filhos.
Exatamente, exatamente.
Nem sempre, Luís, os planos de Deus vão coincidir com os meus.
Sim.
Porque nem sempre aquilo que eu quero, porque é fácil confiar em Deus quando as coisas coincidem. O difícil vai ser quando se opõe. E aí é que nós temos que lembrar-nos que aquilo que Deus tem para mim é sempre o melhor.
Sempre, sempre. Então, seguir os planos de Deus nem sempre é fácil e acaba por ter estes desafios como na vida de Abraão, que logo começa a sua jornada, apesar de ter deixado tudo. Repara que Abraão chega e uma das primeiras coisas que tem que enfrentar no local que Deus lhe ia dar como terra foi uma grande fome.
Porque às vezes nós pensamos, quando Deus nos chama, tudo vai correr bem. Porque nós vivemos num mundo
de pecado.
De pecado. E esse pecado tanto vai afetar a cristãos como a não cristãos. Só que a diferença é que o cristão vai sentir a paz que Jesus dá. Não significa que o facto de eu ser cristão não vou ter problemas. E houve fome ali. Só que o problema de Abraão aqui é aquilo que tantas vezes eu já fiz, e se calhar muitas pessoas lá em casa também já fizeram. Tomamos decisão segundo os nossos olhos.
O que achamos que é melhor.
É melhor. E decidiu partir sem consultar a Deus.
Eu acho que na altura Abraão até pode ter tido uma crise de confiança.
Sim.
Não é? Então tu mandas-me para aqui, dizes que isto é meu e agora não me deixas comer, o que é que eu vou fazer?
Porque a lógica humana aconselhava que aquele homem partisse com a sua família para o Egito. Porque quando havia fome noutras paragens, as pessoas dirigiam-se para o Egito.
Sim, sim. Então desce ao Egito, e aqui que também notamos que Abraão, apesar de ser chamarmos o pai da fé e termos tantas referências a ele, que Abraão não é perfeito.
Como nós não somos. Há um hino que eu gosto muito, que tem por título Fixa teus olhos no Mestre. Pessoas perfeitas só existe uma, que é Jesus Cristo. E os nossos olhos, se nós pensamos que A, B ou C podem ser perfeitos, vamos desiludir, como também nós vamos desiludir. Ele não era uma pessoa perfeita, era uma pessoa imperfeita a caminho da perfeição, que é Jesus.
Apesar de ele ir ao encontro dos planos de Deus, ou seja, seguir o caminho que Deus lhe tinha guiado a seguir, faltou-lhe a fé. E ele começa até a desconfiar, acredito, do cuidado de Deus. E oculta, ao entrar no Egito, o facto de Sara ser uma mulher bela, por excelência, ele oculta o facto de ser sua mulher e pede-lhe a ela para dizer que era sua irmã.
Era uma meia-verdade.
Era uma meia-verdade.
Porque tinha o mesmo pai. Só que para Deus não há um quarto de verdade ou meia verdade. Ou é verdade ou não é.
Exatamente.
E o grande problema aqui é que ele não confiou em Deus.
Sim.
É. E há muitos planos de Deus para a nossa vida que não se concretizam porque nós não confiamos verdadeiramente nele. E aqui vemos também outro problema de Abraão, é que ele estava muito preocupado com a sua vida, com a sua saúde, mas não estava preocupado com o bem-estar da sua esposa quando disse apenas que era sua irmã.
Claro. E se não é Deus a intervir, o que é que poderia ter acontecido a Sara?
E nós vemos nesta situação é que, apesar de eu falhar, apesar de eu errar, Deus é paciente comigo, é paciente connosco, e Deus é misericordioso, e Deus nunca desiste de nós. Deus é o Deus das segundas oportunidades. Deus foi lá com paciência buscar e resgatar Abraão.
Sim. Quando Deus chamou Abraão, Deus conhecia as suas limitações. É. E ele já sabia que Abraão também iria errar. Ele já sabia, na verdade, que Abraão E não foi só este o erro. Abraão cometeu muitos erros na sua vida. Deus conhecia os defeitos de caráter e os outros defeitos também. Mas Deus tinha um plano para Abraão. E o plano visava em primeiro salvá-lo e, através de Abraão, utilizá-lo a ele e à sua família como um testemunho para as terras por onde eles fossem. Onde quer que Abraão levantasse a sua tenda e se dirigia depois para qualquer outro lado, ele levantasse a sua tenda e ele fazia um altar. E ao fazer esse altar, ele fazia ali os seus sacrifícios.
E o altar continuava ali, mesmo quando eles partiam.
O que é curioso é que, acho que é curioso que há alguns escritores que dizem que os povos ao redor, as pessoas que estavam ao redor, nestas partilhas que Abraão ele foi tendo com elas, quando Abraão saía e se dirigia para outra localidade, eles iam lá e ofereciam sacrifícios ao Deus de Abraão. O que é curioso. Quando Abraão então seguiu o caminho, o altar ficava, e as pessoas envolventes então elas iam à procura de também conhecer esse Deus de Abraão. Estamos a falar de um homem que compreendeu que tinha um chamado e uma missão no seu percurso para a Terra Prometida. E quando ele via esta missão, ele tinha uma Terra Prometida e ele não se demorou a cumprir o seu chamado. Ele saiu logo. E sabia que não era para ir de férias, apesar de ter que fazer as malas e percorrer. Não era para usar os seus bens também no seu próprio proveito. Mas era para ser uma bênção para aqueles que estavam ao seu redor. Quando nós permitimos-nos dar voz aos nossos medos, fazer a nossa vontade ou fazer as coisas do nosso jeito, tal como Abraão, nós acabamos por tornar as coisas pior. Louvado seja Deus que na sua grande misericórdia ele interviu e sabemos que Deus é um Deus de paciência. É bom saber que, apesar dos nossos erros e das nossas falhas, como dizias há pouco, se nós nos apegarmos de coração ao Senhor e nos submetermos à sua vontade, ele não só perdoa as nossas faltas e pecados, tal como Abraão, ele quer restaurar-nos e utilizar-nos para a missão que ele teve.
É verdade. No meu olhar, que eu sou um discípulo de Jesus.
É. Nós não temos apenas que pregar o Evangelho, temos que ser o Evangelho. Atos 1:8, há um bocado que lemos, Jesus estabeleceu um princípio de evangelismo. Eles deveriam começar por Jerusalém, pela Judeia, e depois, isto é, os lugares mais próximos, os lugares onde eles estavam,
depois
para depois dirigirem a Samaria e depois até aos confins da terra. Um princípio que envolve também a nossa forma de fazermos a missão. Primeiro pelos locais onde nós nos encontramos, o nosso lar, o nosso trabalho, as pessoas próximas de nós, que devemos alcançar com a orientação do Senhor, quem sabe Deus possa nos enviar um dia para outros lugares. Mas este é o nosso primeiro ministério, é nós partilharmos e tal como Abraão, termos ali o nosso local, construímos o nosso altar. E ser um local de representação da sua presença para as pessoas ao nosso lado.
Eu diria que aquilo que temos que fazer em primeiro lugar é estar disponíveis para ouvir a voz de Deus e ir ao encontro dessas pessoas.
É verdade. No último episódio nós podemos ver Jesus a deixar a sua comissão, a comissão aos seus discípulos. Quem sabe você seja também um discípulo do Senhor. Se não teve a oportunidade de ver o último episódio, pode a qualquer momento aceder a ele através do canal YouTube da Rede Novo Tempo ou da Rádio RCS. Nós vemos que neste chamado que Jesus fazia, e tivemos a oportunidade de estudar esse chamado nos vários evangelhos e no livro de Atos, havia fatores comuns. O primeiro deles era o desejo de Deus derramar sobre nós o Espírito Santo. Ou seja, conceder-nos a audácia, a capacidade de nós irmos e falarmos aos outros dele. Depois vemos esse chamado de Jesus, esse convite à missão, que é o de nós irmos fazer discípulos. Meu querido, minha querida, que nos escutam, saiba que se calhar está na hora de nós sairmos do nosso lugar confortável, para que Deus possa usar cada um de nós na missão para aquele que nós somos chamados.